Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, a pastora Mônica Arndt.
Bem-vindos a mais um programa de rádio da Igreja de Deus Ecos da Liberdade. Eu fico muito feliz de ter você aqui conosco, para nós termos um momento juntos de comunhão, de reflexão na palavra de Deus, também de louvor, onde nós vamos ter um tempo de comunhão, mesmo que distantes uns dos outros. Vamos então entregar esse momento a Deus. Pai amado, nós te damos graças que o Senhor une a tua família nos diferentes lugares para tempos como esse, onde nós refletimos sobre a tua palavra e aprendemos algo para o nosso dia a dia. Seja o centro aqui, que também esse curto tempo que vamos estar juntos, nós possamos nos desligar das nossas tarefas, do que nos distrai e realmente estarmos concentrados no que o Senhor tem para nos falar. Muito obrigado que o Senhor está aqui presente conosco, unindo os nossos corações nos mais diferentes lugares. Amém.
Glória a Deus!
Neste último final de semana, nós estávamos reunidos com o nosso grupo de jovens. Nós celebramos nosso retiro de verão de 2023 e foi um momento muito abençoado por Deus. Nós trabalhamos o tema restauração e nele a gente se aprofundou um pouco mais no livro de Neemias. Neemias foi levantado por Deus num contexto de destruição, onde os muros de Jerusalém haviam sido destruídos quando o povo foi levado para o exílio na Babilônia, quando estava tudo um caos. Então Deus levanta esse homem, chama ele para ele voltar para Jerusalém e reconstruir os muros e assim também incentivar o povo. E no meio dessa história nós temos um momento no livro em que o povo pede, clama para que seja lido a lei de Moisés. Imagine comigo que esse povo, ele ficou 70 anos no exílio e muitos daqueles que retornaram a Jerusalém haviam nascido na Babilônia. Eles não conheciam mais ou não tinham mais tanta afinidade com os rituais, com as regras que Deus deu para Moisés. Por isso eles clamam e a gente lê logo no início do capítulo 8 de Neemias que o povo pede a Esdras para ler essa lei. Então se reúnem ali homens, mulheres, crianças, todos aqueles que conseguem entender. E Esdras lê a lei para o povo desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouvem com atenção. E essa leitura impacta o povo. Nós vemos que o primeiro resultado dela é que o povo, quando ouve a lei, fica tão comovido que começa a chorar de tristeza, porque eles percebem que a lei de Deus foi quebrada, que eles não estavam mais seguindo. Isso gera uma tristeza no coração, porque eles são confrontados com a palavra de Deus. Então vem o ápice, que é o capítulo 10, onde que o povo fala: nós faremos um acordo junto com as nossas autoridades, nós viveremos de acordo com a lei de Deus. Eles dizem: obedeceremos a tudo que o Senhor nosso Deus nos manda e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. E eu brinquei no retiro, falei que essa é a atmosfera pós-retiro, quando você vive o auge, você termina esse retiro e você fala: eu vou para casa e vou cumprir, vou viver tudo aquilo que eu aprendi aqui, vou colocar em prática. Mas então chega o dia a dia, você volta para casa, para sua rotina, para sua escola, para sua faculdade, para o seu trabalho, e você percebe que as coisas não são tão fáceis de colocar em prática como num retiro. E o livro de Neemias, ele também termina de uma forma desanimadora. Se nós lermos até o final, o capítulo 13, nós vemos que Neemias teve que voltar para Babilônia, porque ele teve que prestar um depoimento, um relatório ao rei. O rei havia liberado ele a ir a Jerusalém reconstruir os muros, mas então ele tinha que voltar e prestar esse relatório. E ele fica um tempo fora. E quando ele retorna a Jerusalém, ele descreve no capítulo 13 algumas coisas que o desagradaram, algumas coisas que o povo voltou a fazer, alguns pecados que o povo voltou a cometer, e parecia que então o povo havia esquecido aquele acordo no capítulo 10, ei, nós viveremos de acordo com a lei de Deus. E ele lista então alguns problemas. Por exemplo, ele fala que o templo ficou abandonado porque as pessoas não davam mais o dízimo. Então os levitas que trabalhavam no templo, eles não tinham mais sustento. Ele comenta que as pessoas estavam trabalhando no sábado, que era o dia do Senhor, ou que eles haviam casado com pessoas de outros povos incrédulos que não criam em Deus, o Criador dos céus e da terra. O povo havia perdido as prioridades certas, o foco, o alvo de olhar para Deus. Sabe, o final do livro de Neemias não é um final motivador, mas é um final realista. Porque se nós olharmos para a minha, para a sua vida, nós vamos ver que sempre que nós colocarmos como alvo uma vida de santidade, uma vida dedicada a Deus, o inimigo vai vir e vai tentar nos desfocar. E essa vai ser a minha e a sua luta diária. Termos as prioridades certas. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: o tempo é um presente de Deus para você, e o que você faz do tempo é o teu presente para Deus. A pergunta aqui então é: como eu faço isso? Como eu dou valor eterno para as coisas que eu faço no meu dia a dia? Como eu valorizo meu tempo com coisas que realmente importam para Deus? Então nós temos um dilema aqui. Nós que queremos ter as prioridades certas na nossa vida, queremos agradar a Deus. E do outro lado, o inimigo que quer nos desfocar, quer nos levar por outros caminhos. A boa notícia é que nós temos o Espírito Santo em nós que nos guia. E também nós podemos identificar que o inimigo usa uma matemática lógica para nos atacar. Ele sempre vai usar as mesmas artimanhas e, entendendo isso, nós conseguimos então nos preparar melhor para a batalha. Por exemplo, tem uma frase que diz assim: se você conhece o inimigo e a si mesmo, você não precisa temer o resultado de uma centena de batalhas. Se você se conhece, mas não o inimigo, você sofrerá uma derrota para cada vitória. Mas se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você será derrotado em cada batalha. E para nós entendermos então a estratégia do inimigo, eu queria relembrar com vocês a história de Sansão. Sansão foi um nazireu, na época dos juízes, foi levantado para socorrer o povo. Mas ele fez algumas coisas erradas. E, por exemplo, em Juízes 16:1, nós vemos que certa vez Sansão foi a Gaza, uma cidade, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Nesse versículo eu vejo uma lógica. Sansão foi até um local, algum lugar, ele viu ali, então, essa mulher, e ele passou a noite com ela. Ele cometeu o ato errado. Tiago nos diz que cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Cada um de nós, então, é tentado em algum local, em alguma circunstância, pelos nossos próprios desejos. Nós vemos ali, então, algo que nos atrai, um gatilho que desencadeia, então, uma ação. E essa ação, então, é o pecado. Então, essa é a lógica do inimigo. Ele nos quer conduzir para um local estratégico que tem potencial para que o nosso pecado ocorra, que é um lugar que tem muitas distrações. Lá nesse local, então, tem um gatilho, algo que eu vejo, que me atrai, que brilha os meus olhos, que mexe com a minha carne. E no final, então, se eu cedo a tudo isso, eu cometo uma ação. O ponto em que eu cruzo a linha. Mas o legal nessa equação matemática é que, se eu entender ela, eu posso saber o momento de dizer stop, para. A partir daqui eu não vou mais adiante. O local onde Sansão foi, a cidade que ele foi, não era o problema. Ele ter visto lá a prostituta se oferecendo para ele não foi exatamente o problema. O problema foi que ele cedeu. Ele caiu. Lembra da frase: se nós conhecermos o inimigo e conhecermos a nós mesmos, então a chance da gente perder em batalha é bem menor. Eu conheço como o inimigo age, e agora eu tenho que ser sincero comigo mesmo e perceber o que me atrai, quais locais fazem eu cair. E existe um outro princípio que diz: vitória antes da luta. É sempre fácil para nós dizermos ou vermos quando o outro está flertando com a catástrofe, está quase na boca do leão, está quase caindo. Mas nós temos que ser sinceros com nós mesmos e vermos que muitas vezes nós estamos flertando com a catástrofe, achando que seremos fortes o suficiente para dizer não bem na hora H, quando na verdade não somos. Não pode existir auto-engano. Não podemos pensar que seremos fortes o bastante. Às vezes é preciso uma vitória antes da luta, ou seja, não ir para a luta. Evitar certas coisas, porque nós sabemos que seremos fracos para batalhar. ter as prioridades certas na nossa vida, no nosso dia a dia, exige disciplina. E disciplina é uma coisa que talvez eu e você não gostamos muito, mas disciplina é algo que garante uma boa conduta. E se eu quero garantir que eu olhe realmente para Cristo e tenha Ele como prioridade na minha vida, então às vezes eu tenho que colocar algumas restrições para que isso ocorra. Algumas vezes será necessário evitar certas coisas para que eu não venha cair. Lembra da lógica do inimigo? Um local, um gatilho, algo que desencadeia, algo que mexe com a minha carne, então a ação. Às vezes eu vou ter que colocar restrições nos locais que eu vou. Talvez vou ter que colocar restrições aonde eu vou com meus amigos, ou até mesmo o tempo que eu passo na internet ou na TV, para que não desencadeie o pecado, para que eu não perca o foco. E aqui talvez você vai ter que analisar a sua vida. E esse é o meu desafio, e com ele eu quero terminar o programa de rádio hoje. Quais são os locais e quais são os gatilhos que o inimigo está usando na sua vida, que você tem que identificar e falar: opa, aqui eu tenho que colocar algumas restrições, porque está me levando a cair. Eu não quero e eu não desejo que ninguém viva numa bolha e se afaste de tudo, achando que eu tenho que viver só dentro da igreja, porque assim eu vou ser santo, assim eu vou ter um relacionamento com Deus. Não, mas às vezes nós temos que reconhecer que existem locais que nós temos que evitar, batalhas que nós não devemos tentar lutar, porque nós somos fracos. Quando Paulo prega o Evangelho de Cristo em Éfeso, nós vemos que muitas pessoas se convertem. No meio dessas pessoas existiam alguns que praticavam feitiçaria. E quando eles creem em Jesus Cristo, nós lemos em Atos 19 que eles trazem os livros que eles usavam e queimam diante de todos. E quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50 mil moedas de prata. Mas motivados por esse evangelho, motivados para ter um relacionamento com Deus, para ter uma vida espiritual, para ter um crescimento espiritual, eles queimaram tudo o que os impedia de seguir a Deus. Foi um sacrifício? Foi, era muito dinheiro. 50 mil moedas de prata, mais ou menos no valor de hoje, é 1 milhão de euros. Mas sabe o que houve então a seguir? Atos 19, 20 diz assim: assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Houve crescimento espiritual. E para haver crescimento espiritual, é necessário sacrifícios, deixar de lado certas coisas que me tiram um foco, que talvez sejam importantes para mim, mas não para Deus. Quanto vale o seu e o meu crescimento espiritual? O quanto você está disposto a abrir mão para crescer em um relacionamento com Deus? O tema do Retiro dos Jovens era restauração. E as últimas 4 letras da palavra restauração formam ação. É necessário uma ação para ser restaurado. Que Deus me ajude, te ajude. E esse é o meu desejo, nosso desejo, para essa semana que está para começar. Que nós possamos ter as prioridades certas, que não venhamos a deixar o inimigo nos distrair, que possamos identificar no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina, coisas que nos atrapalham. Então fazer sim sacrifícios, porque o crescimento espiritual, a minha vida com Deus, é o mais importante para mim. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.